Diz assim o Senhor, livro de Filemão, capítulo 1, versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Portanto, se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo e pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti, até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Aleluia. Deus exaltado e rei glorificado, Pai, exaltamos a ti por esta palavra, Senhor. Exaltamos a ti, Senhor da glória, pela tua presença neste lugar, Senhor. Labalabaxeia serebicanda, lalalabaxurianda, lalabaste. Que o teu poder nos envolva, Senhor. Que a unção do teu Espírito Santo nos envolva, Senhor. Que possamos sentir a tua presença agora, Senhor. E sermos edificados pelo fogo do teu Espírito, Senhor. Fala conosco, Senhor. Nos enche de paz e alegria, Senhor. Toma o meu coração, a minha mente, Senhor, Pai, os meus ouvidos agora, para que nós possamos, Senhor, ouvir a tua voz e sentir, Senhor da glória, Pai, o poder da tua palavra, que é como fogo e como martelo que despedaça a pedra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que assim seja, meu Senhor. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, nós vemos aqui uma história interessante da palavra do Senhor, porque Filemão era um cristão, né? Era um homem convertido a Cristo, que Paulo conhecia. Filemão vivia ali na cidade de Colossos, era membro da igreja ali, né, que recebeu a carta do apóstolo Paulo, né, endereçada aos colossenses. E Filemão, ele tinha um escravo, e esse escravo chamava Onésimo. E Onésimo significa útil. E Onésimo era um escravo que fugiu. Fugiu da escravidão, fugiu ali do seu senhor, que era Filemão. Foi ali para Roma, e Paulo ali, ele estava preso. E a prisão de Paulo, né, numa das prisões de Paulo em Roma, ele, na verdade, não ficava preso num arcabouço, né, numa cadeia, ele ficava preso numa casa. Ele tinha um lugar onde ele ficava e ele pregava a palavra de Jesus ali em Roma, mesmo estando preso nesta casa. E ali, né, esse homem Onésimo, escravo, fugido, se encontrou com Paulo, recebeu a ministração da palavra do Senhor e se converteu ao cristianismo. converteu a Cristo, né, e mudou a sua vida, e mudou os seus procedimentos, e mudou a sua história. E eu queria lembrar a igreja que esta história, né, já aconteceu conosco, né? Quem não nasceu num berço evangélico passou por uma situação parecida com aquela que Onésimo participou naqueles dias. Onésimo era um homem escravo, fugido, e um dia conheceu a verdade e se entregou à verdade, que é Cristo Jesus, e ali começou a mudar de vida, a ter novos procedimentos, novas palavras, né, a pensar de forma diferente. Essa é a nossa história, essa é a nossa vida, né, contada, né, inúmeras vezes na Bíblia, né, nesse trecho da palavra do Senhor que nós estamos ouvindo agora e lendo, né, como também em outras histórias que nós vimos já na Bíblia, principalmente as histórias contadas por Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós vemos aqui, irmãos, uma necessidade de que realmente isso aconteça. E que nós, como servos de Deus, possamos enxergar em cada um de nós a conversão verdadeira, como Paulo tinha enxergado a conversão daquele homem, Onésimo, dando garantias ali nesta carta, né, que ele estava endereçando a Filemon, o senhor daquele escravo fugido, né, Paulo estava ali dando garantias daquilo que ele via e testemunhando a respeito da conversão de Onésimo. Nós temos que enxergar em nós, todos nós, o brilho da face de Cristo. Temos que olhar para a face de cada um, né? Um olhando para o outro aqui e nos encontrando ali no amor de Cristo, nos encontrando ali nos mesmos pensamentos de Cristo, nos encontrando ali, né, no mesmo poder de Cristo, na unção do Espírito Santo, né? Quando nos reunimos, né, é uma alegria só. Eu sempre, né, falo assim, né? Às vezes eu tenho que ir numa festa de casamento ou numa festa qualquer que seja, de aniversário, que não seja assim no meio evangélico, eu fico assim, sem motivação nenhuma para ir. Por quê? Porque nós vamos olhar a face das pessoas que estão ali e não vamos ver Cristo. Vamos ver situações ali que não honram a Cristo. E é óbvio, em qualquer lugar que nós somos embaixadores de Cristo, e quem sabe uma vida nessas festas, nessas situações, né, possa se encontrar com Cristo, no meio de uma conversa, né, ou no meio de um simples ali, de demonstrar de determinada atitude, né. Um dia eu fui fazer, faz acho que uns 2 anos, eu fui fazer o casamento do meu irmão lá em São Paulo, e aí teve uma festa, e ali tinha um monte de gente. A festa não era de evangélicos, porque meu irmão é convertido, mas ele não é praticante, né? A esposa dele também não, e eu estava ali na festa, e de repente sentou uma pessoa assim, que mora nos Estados Unidos, veio para a festa, e ele sentou na mesa que eu estava, uma mesa redonda, estava ali meu pai, minha mãe, algumas outras pessoas, e ele sentou ali, e ele veio, falou assim: pastor, eu queria conversar com o senhor. Aí ele se apresentou, né? E aí ele começou a falar de sérios problemas que ele estava passando. Muitos problemas, situações difíceis, não era uma pessoa convertida. E ali eu pude dar ali uma palavra de conforto, de alegria e orientação, acima de tudo, para aquela pessoa. Então, irmãos, nós, independentemente do lugar que nós estamos, o brilho de Cristo tem que brilhar. A unção de Cristo tem que falar através das nossas palavras, e possivelmente aquele homem, vendo a celebração, ouvindo as palavras da celebração, quis ali, né, desabafar num momento assim, interessantíssimo, né, porque estávamos no meio de uma festa de casamento. Mas nós que somos convertidos, irmãos, devemos sim, todas as vezes que nos encontramos, olhar para cada um de nós e percebermos ali a paz, a alegria, a unção, o poder de Deus demonstrado em nós. Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo, que nós sejamos verdadeiramente a luz do mundo,
e o sal da terra, por que luz do mundo? Porque né, a luz de Cristo ilumina as trevas, e o mundo jaz em trevas, e o Senhor é aquele que traz a luz, traz a esperança, aquele que traz ali algo novo, algo né, que muitas vezes as pessoas não compreendem ainda, e que vão entender claramente aquilo que é Deus. Né? Sal da terra que tempera, né? Ou seja, a terra ela não tem ali, ela não tem gosto, ela já está completamente condenada e aqueles que são de Cristo fazem a diferença, trazem o gosto, trazem ali o tempero necessário, né? Para que as pessoas se motivem e avancem na presença de Deus. Quantas vezes, né? Nós vimos na Bíblia situações como esta de Onésimo, né? Você lembra algumas passagens bíblicas, né? Quando Jesus ali, né, se encontrou com aquela mulher adúltera que estava para ser apedrejada e quando, né, aqueles homens vieram inquirir Jesus, trouxeram aquela mulher e falaram assim: Jesus, a lei de Moisés diz que uma mulher flagrada em adultério ela deve ser apedrejada até a morte. E o que o Senhor diz? Jesus, você sabe a história, né? Jesus escrevendo ali na terra, na areia, foi inquirido mais de uma vez e ele levantou os olhos e falou: tá bom, aquele que não tem pecado pode atirar a primeira pedra. E a Bíblia diz que todos ali saíram, foram jogando as suas pedras assim, né, no chão, e foram saindo, e de repente só ficou Jesus e aquela mulher, e Jesus então levantou os olhos, viu aquela mulher que estava chorando já, e ele perguntou: mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela falou: foram todos embora. E ele falou assim: eles não te condenaram, e eu também não te condeno, vá, mas não peques mais. Vá, mas não peques mais. Nós temos, irmãos, que olhar para esta palavra e compreender que o chamado de Cristo e a misericórdia de Cristo estabelecida sobre as nossas vidas depende de uma atitude de conversão, que é a eliminação do pecado das nossas vidas. Não podemos pecar de forma recorrente, ou não podemos pecar, irmãos amados, sabendo constantemente que estamos pecando e não estamos nos arrependendo daquilo que está trazendo trevas, que está trazendo coisas ruins para as nossas vidas. O pecado que está sobre nós, ou que vem sobre nós, deve ser algo assim, momentâneo, e quando acontece, se acontecer, deve ser algo que é né, ali fruto de arrependimento imediato, e que não se pratica mais. Nós temos que estar conscientes disso. Essa é a vontade de Deus, que nós estejamos nos levantando para sermos verdadeiramente pessoas trabalhadas, tratadas, né, e modificadas pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Tem mais exemplos, irmãos. Tem mais exemplos. Teve um homem que estava ali aguardando no tanque de Betesda, paralítico, deitado numa cama, não conseguia andar. Ele estava deitado ali há 38 e tinha 38 anos, há 38 anos aquela doença o acompanhava. E a Bíblia diz que existia um tanque ali, num lugar chamado Betesda, e uma vez por ano um anjo mexia as águas ali, o primeiro que entrasse nas águas era curado, e Jesus estava ali e viu aquele homem sofrendo, e ele chegou até a presença daquele homem e falou assim, né, você quer ser curado? E aquele homem falou assim, eu quero, mas quando as águas são agitadas, né? Não tem quem me coloque na água, e quando eu vou tentar me lançar na água, vem outro primeiro no meu lugar e é curado. E Jesus mandou ele levantar, falou: levanta, toma a tua cama e anda. E aquele homem levantou naquele mesmo instante, foi curado e foi levado, né, caminhando, testemunhando da glória de Deus ali, daquilo que tinha acontecido. E depois Jesus o encontrou ali, perto do templo, e ele, né, falou: você foi curado, mas não peques mais, mas não peques mais, para que não venha sobre a sua vida algo muito pior do que aquilo que você estava passando. Podemos concluir que o pecado, irmãos, gera enfermidades, que o pecado gera, né, situações terríveis, psicológicas sobre uma pessoa. Podemos concluir que o pecado gera perturbação. Podemos concluir que o pecado gera destruição. Podemos destruir, podemos identificar, né, que o pecado ele gera possessão demoníaca. Ou seja, o pecado só traz destruição e morte. Portanto, irmãos, devemos seguir a orientação do Senhor Jesus, para que a nossa vida verdadeiramente se mantenha de pé. E o pecado, irmãos, e o pecado nem sempre é aquele que você praticava antes da sua conversão, né? Muitos pecados nascem após a conversão do homem e as pessoas nem estão se percebendo disso. A inveja, a maledicência, né? Pessoas que são rebeldes, pessoas que maldizem a Deus e desejam mal para outras pessoas. Isso tudo é muito comum você ver, infelizmente, naqueles que já se converteram, porque são obras demoníacas diferentes, normalmente, né, daquilo que a pessoa vivenciava antes da sua conversão, mas depois da sua conversão nascem coisas, nascem frutos, e frutos amargos, frutos ruins, que transformam a vida da pessoa numa frustração terrível, numa frustração, né, que dificilmente a pessoa consegue resolver ou leva muitos anos para a pessoa resolver. Um crente frustrado leva muito tempo, né, a pessoa leva muito tempo para superar a sua frustração, porque a pessoa já teve um encontro com Deus, já deveria ter transformado a sua vida, já deveria estar sendo movido pela fé e pelas atitudes que Cristo escreveu, que Cristo disse que deveríamos seguir, mas no meio da sua jornada, muitas vezes os equívocos e a visão espiritual equivocada gera frustração, e essa frustração, quantas vezes, gera frieza espiritual e faz com que a pessoa leve muito tempo para superar. Muito tempo para superar. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. Você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. E você deve superar as suas dificuldades. Raízes amargas do seu coração devem ser limpadas, né? Tristezas profundas da sua alma devem ser extintas, simplesmente porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. E tem coisas que nós temos que superar, irmãos. Não adianta o crente ter uma vida transformada, não adianta a palavra de Deus dizer para nós que quem está em Cristo Jesus, nova criatura é, e a pessoa viver as mágoas, os traumas, as dificuldades de um passado que já deveria ter sido ali extinto sobre a sua vida, que as raízes deste passado já não deveriam mais existir, somente meras lembranças, para que haja um grande testemunho daquele que é de Cristo, para falar da verdade e do poder de Deus na sua vida, e de como esse poder fez com que nós estivéssemos superando as nossas dificuldades. Não entregue a sua vida, Não entregue a sua vida ao sofrimento, não entregue a sua vida à depressão, não entregue a sua vida à tristeza, não entregue a sua vida àquilo que Satanás tentou construir a vida toda sobre você. E ele não tem autoridade para isso. Porque Deus na nossa vida é paz e alegria. É sinônimo de paz e alegria, de luta, de esperança e de vitórias. Paz, alegria, lutas, esperança, vitórias. Vitórias sobre a nossa vida, superando a cada dia aquilo que, né, vem à nossa frente, para que nós possamos ser ali acrescentados na unção do Espírito Santo de Deus e que nós possamos crescer espiritualmente em Deus, suportando, né, as nossas lutas. Suportando as nossas lutas para que nós demonstremos a Deus nosso verdadeiro amor a Ele. Infelizmente, muitas vezes, as atitudes das pessoas, elas são contrárias àquilo que Jesus escreveu, e por isso sofrem. Por isso sofrem. Por isso sofrem. Eu olho para a Bíblia, porque a Bíblia é a verdade, irmãos. Não adianta você olhar para a Bíblia e não se encontrar dentro dela. Se você um dia falar assim, né, o que está escrito da Bíblia não está acontecendo na minha vida, o problema não é da Bíblia, o problema não é de Deus, o problema não é de Jesus, o problema não é do pastor, o problema é seu. O problema é seu, né? Você deve mudar. A Bíblia não vai mudar, Deus não vai mudar, Jesus não vai mudar, não adianta, o problema é sempre nosso, o problema é sempre nosso, porque a Bíblia prometeu paz, alegria, abundância e que Jesus estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse que nós, quando passarmos pelas águas, não submergiríamos, que quando passássemos pelo fogo, nós não nos queimaríamos. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque, Senhor, Tu estás comigo. Porque Tu estás comigo. Simplesmente porque Tu estás comigo. Só que as pessoas começam a andar nas águas e começam a se debater com medo e vão afundando. E vão afundando. Afundando cada vez mais e sofrendo cada vez mais por conta da sua falta de perseverança, da sua falta de fé, da sua falta de maturidade espiritual, né? Vão se afundando cada vez mais porque não creem em Deus, porque não creem na palavra de Deus, e não creem na palavra de Deus porque não vivem a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é verdade para elas, só que mal elas compreendem que está sendo verdade, né, para o bem ou para o mal. E essas situações acabam gerando crentes que não vivem em Deus. Que não vivem a palavra do Senhor, que as suas atitudes não são as atitudes da Bíblia, que a Bíblia direciona que deva ser, e, portanto, são pessoas distantes de Deus. São pessoas distantes do Senhor. Deus algumas vezes disse na sua palavra, Deus disse uma vez a Samuel, Deus disse uma vez a Jeremias, Deus disse uma vez a Moisés, ele disse assim, basta, não adianta você orar porque eu não vou ouvir a sua voz. No livro de Isaías, Deus diz assim, né, que Deus vira o rosto contra o clamor daquele povo, para que ele não ouça. Você pode ver que são coisas assim muito difíceis e terríveis, que foram geradas, não por Deus, Porque o Senhor Deus, no próprio livro de Isaías, ele diz outra palavra, dizendo, né, eis que os meus braços não estão encolhidos para que eu não possa dar, e os meus ouvidos não estão surdos para que eu não possa ouvir. E se Deus diz, olha, eu viro o rosto para não ouvir, eu forço os meus ouvidos para não ouvir, é porque é algo muito forte a desobediência, é algo muito forte aquilo, né, que está acontecendo em relação à ordenança e à vontade do Senhor. Irmãos, você quer ouvir qual palavra de Deus para a sua vida? Você quer que Deus repita que palavra que Ele disse a nós neste livro sobre a tua vida? Que Ele está virando o rosto para não te ouvir? Ou que os ouvidos dEle estão atentos para aquilo que você fala? Devemos motivar Deus a nos abençoar por conta da simples resposta da palavra dEle nas nossas vidas. A bênção que está sobre as nossas vidas tem que ser uma resposta simples às promessas dEle nas nossas vidas. Nós não podemos julgar, nós não temos autoridade nenhuma para julgar no sentido de absolver ou condenar, que julgar o que é certo e o que é errado nós temos que fazer, mas julgar, absolver ou condenar, como nós não podemos fazer isso, nós temos que ter muita vigilância em determinadas coisas, né? E em determinadas coisas que estão na palavra do Senhor, elas devem ser vividas. E o nosso clamor não deveria ser para que aquelas coisas acontecessem nas nossas vidas, mas simplesmente para que, né, nós estejamos cada vez mais perto de Deus. Porque as bênçãos de Deus deveriam ser meras consequências na nossa vida. Então, por exemplo, é óbvio que nós intercedemos sempre porque a misericórdia do Senhor é a razão para que nós não sejamos consumidos, mas o grande motivo de intercessão nossa, tipo assim, se vem um irmão aqui à frente, uma irmã aqui à frente pedir uma oração, deveria ser para que ela fosse mais cheia do Espírito Santo, para que ela, né, tivesse mais conhecimento de Deus, coisas desse tipo, do que conquistar alguma coisa, porque as conquistas de alguma coisa já estão ditas por Deus, não precisa de oração. É a mesma coisa, eu sempre falo, algumas vezes já falei aqui, que, né, eu me recuso terminantemente a orar em favor dos dizimistas, porque eu estaria redundando aquilo que a palavra de Deus já diz. Dizimista é abençoado na área financeira. Dizimista é abençoado na área financeira. Não tem discussão, não precisa intercessão, não precisa de alguém vir aqui, olha, vamos orar pelos dizimistas, chama todos os dizimistas aqui, vamos orar para que Deus abençoe. Não! Podemos orar para aquele que não é dizimista para ser. Mas a bênção de Deus já está determinada para aquele que é, não precisa de oração, porque Deus falou, e quando Deus falou, a palavra é irrevogável, vai acontecer. Vai acontecer, e vai acontecer, e vai acontecer. Então, as nossas bênçãos, elas deveriam ser naturais, e são naturais, para aqueles que são fiéis ao Senhor. Então, nossa intercessão, né, o poder de Deus na nossa vida é para que haja realmente uma cura, para que haja unção, para que haja poder, porque os cuidados de Deus estão sobre nós, como foi dito aqui já pela diaconisa Regiane, ministrando a família. Nós, né, somos cuidados pelo Senhor, o Senhor cuida de nós. Ele mesmo falou, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. E o Senhor Jesus falou assim, olha, Deus sabe muito bem do que vocês necessitam. Ou Deus não sabe? E Ele cuida de nós. Então devemos ter uma vida transformada, irmãos, para que sejamos pessoas abençoadas. Para que sejamos pessoas abençoadas. Porque Deus tem prazer nisto. Você entende que Deus tem prazer nisso? Você entende que Deus tem alegria nisto? Você entende que Deus deseja profundamente isso? Né? Ele quer ouvir aqui, né, diversos Ezequias falando a ele: ó Senhor, olha para mim e veja como eu tenho sido fiel a ti. Ele quer ter aqui Ezequias que possam na integridade do seu coração falar isso, para poderem, né, reivindicar do Senhor o poder da sua palavra, para reivindicar o poder da palavra. E aquele que é transformado é transformado, não volta para trás. Você está entendendo? Aquele que é transformado não volta para trás, ele não retrocede. Ele não retrocede, ele avança sempre. E ele é cada vez mais ousado no poder de Deus. Ousado na sabedoria e não ousado, né, para fazer bobagem. Aquele que é verdadeiramente convertido não olha para trás, porque atrás está o pecado, atrás está a destruição, atrás está a dor, que foi aquilo que Deus disse a Ló e a sua esposa: vão, fujam de Sodoma e Gomorra e não olhem para trás, porque para trás estava a destruição, o pecado, a dor, a angústia, tudo aquilo que Deus abomina, tudo aquilo que Deus rejeita estava para trás. E a mulher de Ló olhou. E se transformou numa estátua de sal, morreu. Nós avançamos, porque à frente está Jesus. Porque na nossa frente está Jesus. Paulo mandou aquela carta a Filemão e disse: recebe-o de volta. Recebe o teu escravo de volta. Porque ele teve uma vida transformada. Recebe o teu escravo de volta e não o trata mais como escravo, mas trata-o como seu irmão. E Paulo falou: eu queria que ele ficasse aqui comigo para me ajudar, como ele vai te ajudar, né? Mas eu preferi fazer as coisas corretas e te mandar ele de volta, voltar para consertar. Quando a gente erra, irmãos, é difícil, sabe por quê? Quando você erra, muitas vezes você anula determinadas coisas de Deus, muitas vezes você adia determinadas coisas de Deus, e muitas vezes Deus fala assim para você: volta lá. Volta lá aonde você errou para consertar. Você quer coisa mais terrível do que quando o povo de Israel andou pelo deserto e chegou ali até a terra prometida, Cades Barneia, e pecou contra o Senhor? Os 10 espias pecaram contra o Senhor, praticaram sedição no meio do povo. E o povo deu ouvido aos 10 espias. O que Deus falou para Moisés? Volta para o deserto. Volta para o deserto. Vão rodear a terra. Vão rodear a terra que eu prometi dar. Voltem para o deserto. De onde já estavam por sair. Já tinham chegado até a terra prometida. Apenas 2 anos depois que saíram do Egito e tiveram que rodear a terra por mais 38 anos por conta do pecado. Deus vai mandar você voltar para consertar o erro. E aí você vai perder tempo. E aí você vai sofrer pelo caminho. E aí você vai andar por lugares que você já tinha andado e superado,
para que você possa retornar na presença do Senhor. Isso é que coisa mais triste, irmãos. Coisa mais triste do que Deus falou para Adão e Eva. Saiam. Saiam daqui. Saiam da minha presença. Saiam. Vão viver sob maldição. Do suor do vosso rosto você comerá. A mulher dará luz com dores. Maldita é a terra por sua causa. O homem amaldiçoou toda a criação por causa do seu pecado. Deus falou, maldita é a terra por sua causa. Porque o homem tinha e tem autoridade sobre toda a criação. Quando ele errou, ele amaldiçoou tudo aquilo que estava sob a sua autoridade. Sob a sua autoridade. Você tem amaldiçoado tudo aquilo que está sob a tua autoridade? Ou você tem abençoado tudo aquilo que está sob a tua autoridade? Você tem gerado o quê? Você tem gerado o quê sobre as vidas, sobre os objetos, sobre os bens que estão sob a tua autoridade? Qual é o jugo que você tem estabelecido por conta das tuas atitudes, por aquilo que está sob a tua autoridade? Deveriam ser bênçãos, 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 bênçãos e bênçãos e bênçãos e bênçãos. Abençoadores, isso é que nós somos. Abençoadores, isso é que nós somos. Não perca tempo tendo que retornar, avance sempre. Olhe para Cristo, somente para Cristo, somente para Ele, somente para Ele, somente para Ele. E renegue o pecado, renegue aquilo que você era, renegue aquilo que você já passou. Limpe do seu coração a mágoa, a angústia, a tristeza, a dor. Limpe do teu coração tudo aquilo que você passou, porque Cristo te dá uma nova vida. Cristo te dá uma nova esperança. Cristo te dá algo que ninguém neste mundo poderá dar. E talvez você esteja no teu coração esperando coisas do homem. O homem nunca poderá dar coisas que Deus dá ao homem. Deus dá tudo aquilo que nós necessitamos. Então dependemos dele. Que você esteja agora, né, preparado para receber mais e mais de Deus, para receber mais e mais do Senhor, porque esse é o desejo de Deus. E Deus disse ali a Filemão, aliás, Paulo disse ali a Filemão, né, que ele deveria receber ali o seu servo, que ele deveria receber ali o seu escravo. De volta, né? Acreditando que ele se transformou, acreditando que ele era uma nova criatura em Cristo Jesus. Tenha essa esperança no seu coração, tenha essa esperança na sua vida, e você verá a glória do Senhor, e você verá a glória do Senhor em você. Você vai viver as coisas boas, as coisas grandes do teu Deus, do Deus Todo-Poderoso. Amém? Fique de pé, vamos orar, aleluia.